Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Professora Marília Fiorillo conosco, e hoje ela vai comentar sobre a principal grife de Donald Trump, que é cometer gafes, professora.
É sentido. Olá, olá, ouvintes da Rádio USP. Despreparo, falta de tato, ignorância de regras não só da diplomacia, como do convívio, são a marca registrada de Donald Trump. Na semana passada, ao encontrar-se com o presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, a primeira-dama Brigitte Trogneux, 25 anos mais velha, Trump saiu-se com uma, abre aspas, até que a senhora está em boa forma. Já durante, lembrando que essa diferença de idade é a mesma entre Trump e a sua atual esposa Melania. Já durante um encontro da OTAN em maio desse ano, Donald deu um empurrão ao vivo no primeiro-ministro de Montenegro para aparecer na primeira fila, bem à frente na filmagem. Não bastasse isso, na reunião do G20, fórum que reúne os principais países industrializados e emergentes, reunião em Hamburgo, o presidente norte-americano retirou-se várias vezes de seu lugar, que foi imediatamente ocupado pela filha, a estilista Ivanka, que deixou-se fotografar muito à vontade na solene mesa de negociações ao lado de líderes mundiais como Xi Jinping, Vladimir Putin, Erdogan, da Turquia, Merkel e Theresa May. Mas há que se dizer em favor da primeira filha que ela teve o cuidado de não se pronunciar. São incontáveis as ocasiões em que o presidente da maior potência mundial, por enquanto, faz das gafes a sua própria grife e comporta-se como se estivesse em uma chanchada. Houve o Twitter em que ele inventou um atentado terrorista na Suécia, o que de pronto mereceu a zombaria das autoridades suecas, que retrucaram: atentado? Na Suécia? O que esse sujeito andou fumando? Ao Twitter sonolento do COVID-19, já comentamos, e até hoje um enigma semântico, e o recentemente tuitado vídeo de luta livre, em que Donald desfere socos, pontapés e nocauteia o seu oponente, cujo rosto estampa a CNN, rede jornalística norte-americana. Bem, se Trump Jr., o filho, encontrou-se com um lobista russo, ou o marido de Ivanka está sendo investigado por conluio no caso dos hackers russos, óbvio que isso é grave. Mas queríamos chamar a atenção para esse outro aspecto, o da prática sistemática do histrionismo. Por que Trump insiste e abusa de ações e falas que ultrapassam o ridículo? Haveria alguma eficácia política ou patriótica no burlesco?
Mas, professora, o cômico pode ser um risco?
Sido guardadas as devidas proporções, vamos lembrar do maravilhoso filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador. A sua caracterização de Hitler como um histérico não é o exagero que castiga os costumes, como se define comédia. Basta rever algum documentário dos comícios de Hitler e pasmar como uma voz de falsete daquelas conseguia empolgar multidões até o paroxismo da devoção fanática. Ou, quanto ao Mussolini de Chaplin, um machão paródico, mas que entusiasmou tantos cidadãos de uma Itália que foi o berço da Renascença. Seria o poder hipnótico do histrionismo? Será que Maquiavel esqueceu que, além da fortuna e virtude, o príncipe ou o governante precisa ter algo de muito, muito ridículo. Infelizmente, não dá para achar graça. Principalmente se lembrarmos que os supremacistas brancos norte-americanos, quando da vitória de Trump, irromperam naquela mesma saudação que era comum na Alemanha nazista, bradando vitoriosos: Heil Trump!
Eu sou o Cido Tavares e esta é a professora Marília Fiorillo, que volta na próxima semana.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.